Bom, a gente vai falar agora mais uma vez de reforma tributária. A gente tem discutido muito esse assunto por pedaços, né, para tentar entender essa mudança toda que está sendo aí pensada e foi muito discutida em vários projetos. E hoje vamos nos concentrar nos impactos regionais da reforma tributária, que é um estudo inédito do Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos da FEA, mostrando que o principal instrumento de transferência fiscal interregional previsto, né, na reforma, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, então promoverá uma redistribuição de recursos do governo federal que tende a beneficiar estados das regiões Norte e Nordeste. Isso pode ter impacto? A gente vai entender primeiro como isso é feito, o que a reforma traz de mudança e se isso pode impactar nos resultados da economia nacional, né? Que papel tem essas regiões e com essa transferência, como é que fica? Convidamos o professor doutor Eduardo Haddad, que é do Departamento de Economia da FEA, Faculdade de Economia e Administração, Atuária e Contabilidade da USP, ele é pesquisador do Núcleo, um dos autores do estudo e é nosso convidado. Professor, olha, é um assunto difícil, mas a gente entende que é necessário compreender esses mecanismos para entender um pouco melhor impactos regionais da reforma tributária. Então, eu começo lhe perguntando, professor, qual é a importância da gente entender como é que cada região, né, como eles recebem esses recursos, o impacto que isso tem no momento destas transferências, que impacto isso tem na economia? Gostaria que você explicasse um pouco para a gente, de forma que a gente entenda, né, como é que é esse mecanismo de transferências, ou seja, o que é Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional.
Bom, deixa eu começar explicando como que a gente fez esse SUS. Nós publicamos duas notas técnicas detalhando uma série de simulações para projetar os impactos da reforma tributária que foi introduzida pela PEC 45 com essa visão regional. Suponha que a gente consiga, a partir de um determinado ano, a partir de 1º de janeiro, registrar todas as transações econômicas feitas nos municípios, nos estados, e a gente prossiga com esse processo até o final do ano. Então a gente vai mapear todas as relações entre produtores localizados nos vários estados do Brasil, o que é exportado, o que é consumido pelas famílias, o que é arrecadado de imposto pelo governo. E ao final desse período, a gente vai ter um retrato bastante detalhado da estrutura econômica do Brasil e dos estados e municípios. Essas transações, elas ocorrem a partir de decisões que são tomadas pelos agentes econômicos em um contexto institucional específico. E o que a gente faz é, a partir da teoria econômica, para um dado contexto institucional, de bom ver um modelo matemático, equações que revelem, que representem o processo de tomada de decisão dos agentes econômicos, incluindo aí um sistema tributário vigente, e essas equações conseguem replicar essa fotografia. Então, a gente parte de uma fotografia da economia no momento presente, e o que a gente consegue fazer é criar uma fotografia alternativa em que a gente introduz novos parâmetros previstos na reforma tributária, inclusive o mecanismo de transferências associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, a pergunta que a gente responde é a seguinte: qual seria o tamanho da economia e a estrutura econômica da economia brasileira e dos estados brasileiros hoje, se a gente pudesse até o futuro voltar e visse qual seria o ajuste de longo prazo, a implantação completa dos novos parâmetros previstos pela reforma tributária? Então, a gente compara essas duas fotografias e vê que, uma vez implementada a reforma tributária, a gente teria uma economia brasileira maior, mas mais desigual do ponto de vista regional, com a produção mais concentrada no centro-sul e com a renda per capita mais desigual, favorecendo os estados mais ricos da federação.
Deu para entender. Agora, professor, o coração aí dessa reforma tributária, me corrija se não for isso, é a criação do IVA dual, né, que é o imposto de valor agregado. Você vai substituir um monte de coisa por imposto agregado dual. Então, eu queria que você explicasse isso e a relação disso com o fundo regional.
Bom, o que se prevê, como você bem disse, é a criação desse imposto sobre valor agregado, substituindo 5 impostos atualmente vigentes na estrutura tributária brasileira. A gente está falando impostos federais, impostos regionais, ICMS estadual e ISS é um posto municipal. A ideia é que pegue toda a arrecadação desses cinco impostos, incluindo também os impostos federais de IPI, o PIS, PASEP e o COFINS, né, e seja mantida a mesma arrecadação, quer dizer, pressupõe que não haverá aumento da carga tributária, isso seja simplificado, mantendo uma base comum, e o que é muito importante da sua perspectiva regional é que vai alterar a arrecadação do local de produção para o local de destino. Então, aqueles estados superavitários na balança comercial entre os estados, eles tendem, num primeiro momento, a perder a arrecadação, uma vez que grande parte da produção ela é consumida em outros estados e é nesses estados consumidores que vai incidir esse novo imposto. A discussão que tem sido feita em termos de ganhos e perdas estaduais, municipais, ela tem se focado muito em elementos do curto prazo, em elementos fiscalistas, é quase uma visão fiscalista, em que toda a definição de potenciais ganhadores e perdedores, ela se atenta tão somente a parâmetros tributários para definir quem ganha e quem perde. Só que esses efeitos, eles repercutem, né, sobre a economia brasileira, mudando preços relativos, mudando os incentivos produtivos, fazendo com que haja uma realocação da produção no espaço, ou seja, o PIB, ele tende a crescer, mas de forma desigual.
Uhum.
Então, haverá estados que vão ganhar e perder em termos de produção. E é isso que a gente foca no nosso estudo. A gente vai além dessa discussão que tem sido o foco, né, no debate nacional em relação a quem ganha e quem perde com a reforma tributária, que é uma visão muito de curto prazo. E o que a gente tenta fazer é olhar as repercussões dessas medidas no longo prazo.
Professor, me ocorreu uma dúvida aqui, quer dizer, da forma como está posto, então, o resultado será justamente esse, cresce o PIB mais de forma desigual entre as regiões, eu disse, é uma das evidências do estudo, né? Essa troca entre eficiência e concentração regional, deu para entender. Agora, isso pode ser corrigido ao longo do tempo, porque a gente é um período longo de transição, de ajustes.
Exato.
Os governadores já estão demonstrando essa preocupação, disseram de aumentar imposto agora para compensar o que vai perder ali adiante, como o senhor explicava. Mas dá para fazer essa correção com o tempo, ajustar esse trem aí nos trilhos, esse impacto é agora, quer dizer, quero entender um pouco isso, porque o senhor já disse, vai ter um impacto na economia, né?
Uhum.
O problema é aumentar essa desigualdade regional, então quero entender um pouco se é possível ajustar isso com o tempo.
Bom, o que os governadores estão olhando é justamente para os efeitos imediatos, de curto prazo, sobre as contas públicas estaduais. Eles fazem uma conta muito simples, que é olhar: bom, a minha base tributária hoje é essa, eu arrecado tanto, a base tributária vai mudar, vai ser, eu vou ver o que se consome dentro do estado, aplico a eventuais alíquotas sobre a parte do IVA dual, que corresponde à arrecadação dos estados e municípios, e vejo se eu ganho ou se eu perco. Mas, como eu disse, né, há repercussões muito maiores sobre a economia que geram esse aumento da desigualdade. E a forma que a reforma prevê para atenuar parte desse crescimento dessas desigualdades entre os estados é justamente a introdução desse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional.
Né? Sim.
E de acordo com o que foi aprovado, serão 60 bilhões de reais, quando já estiver tudo bem equacionado, distribuído seguindo critérios, e 70%, né, da distribuição vai seguir o que hoje se contempla na distribuição do Fundo de Participação dos Estados e 30% em relação à população. Isso gera, sim, um efeito redistributivo, privilegiando principalmente os estados do Norte e do Nordeste, que são aqueles menos desenvolvidos. Isso, de certa forma, atenua os efeitos que o IVA, por si só, sem a existência desse fundo, de natureza compensatória regional, geraria em termos de aumento das desigualdades regionais no país.
Muito bem. Vamos continuar acompanhando. A gente tem falado, como eu disse, em pedaços da reforma tributária, os vários aspectos, né, professor? De toda forma, o senhor concorda, para encerrar, com a linha de economistas que diz, olha, melhor essa reforma que não tê-la?
Sim. O que a gente percebe no estudo é que vai ser, do ponto de vista de ganho de eficiência para a economia brasileira, ela é uma reforma que, sem dúvida nenhuma, vai aumentar a economia pela melhora, por uma alocação mais eficiente dos recursos. Tem se discutido muito ganho de produtividade da ordem de 15%, 20%, mas o que a gente vê no nosso estudo é que essas projeções são extremamente generosas e não é o que a gente espera de ganho de produtividade de uma reforma dessa natureza, mesmo no longo prazo, pelo que a gente vê de experiências em várias partes do mundo. Mas haverá, sim, ganho de eficiência alocativa dos recursos. Em relação ao que se fazer com os recursos adicionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, como, apesar de todo o barulho que tem sido feito da reforma tributária, os seus impactos serão silenciosos. Como você falou, os efeitos serão de longo prazo e os estados vão perceber isso aos poucos. Então, o risco que existe é que esses ganhos adicionais associados ao fundo, eles sejam internalizados pelos estados como receita adicional para que os governos estaduais e municipais continuem com as políticas usuais. Isso é muito, seria muito frustrante, uma vez que a ideia dos recursos pudessem ser destinados com potencial de aumento da produtividade local e regional, de modo a reverter de uma maneira, atenuar de uma maneira mais sustentável as desigualdades regionais. Então, esse é um risco que corre pelos efeitos da reforma serem silenciosos, só serem percebidos ao longo do tempo, paulatinamente.
Está aí o alerta, portanto, neste estudo, o professor Eduardo Haddad, da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, FEAUSP, ele é pesquisador do Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos, é também membro sênior do Centro de Políticas para o Novo Sul, um dos autores do estudo. Professor, muito obrigado por sua contribuição aí sobre o tema.
Eu que agradeço, Roxane.